Olá, Leões. Mais um Leão de Sofá. Hoje vamos olhar para o arranque do campeonato e da época do Sporting diante do Vizela. O Sporting começou o campeonato frente ao mesmo adversário que terminou o anterior, nunca perdeu contra o Vizela, mas tem sofrido para ganhar. A imagem da época passada, o Sporting também arranca com 3 golos marcados, dessa vez com menos um sofrido. Em relação ao 11, os maiores destaques recaem sobre Catamo na ala direita e Daniel Bragança. Embora que expectava a utilização de Gani Catam pela maior projeção ofensiva em relação a Ricardo Jogaio, no meio-campo surpreendeu-me ver o Bragança pela pré-época que me deu a ideia que o arranque seria com Pote e Morita. De fora ficaram Santos Justo, como já sabemos, e ainda Nuno Santos, talvez já disponível no próximo jogo. Mas falando desse jogo, onde vimos um bocado de tudo do Sporting da Mourinho, fomos numa equipa forte e intensa, bipolar até à estrelinha. Passámos por todos os estágios só na primeira jornada. Começando pelas coisas boas. O Sporting teve uma entrada possante, a intensidade forte nas recuperações, a dificultar a reação do Vizela. Foram logo desde cedo, desde os primeiros minutos, acumulando situações de golo e acabam por ser beneficiados dessa entrada com aquele bicho do Gyökeres num espaço de um minuto. O primeiro golo, alguma sorte, juntamente com um domínio e uma finalização de grandíssimo nível. E o segundo é ali um mau atraso de um homem do Vizela, o Gyökeres muito oportuno, novamente com qualidade. E a dar a ideia que o jogo estava fechado. Uma estreia, falando do Gyökeres, uma estreia monstruosa. Eu acho que levou todos os adeptos ali à loucura por momentos. Quem não estava convencido com o investimento ficou agora. Só para termos uma ideia, há 7 anos que um jogador não se estreava no Sporting com 2 golos. O último foi Bruno César em 2016. Depois foi Freddy Montero em 2014 e outros dois nomes de peso que basicamente só Paulinho Cascavel em 1987 e o Botador Yazalt em 1971, mas fica em primeiro lugar sendo o mais rápido sempre a fazer um bis na estreia. Aqui catapultado sobre essa besta sueca, besta no bom sentido da palavra, o Sporting ficou muito confortável no jogo, procurou muitas ligações na profundidade. Aqui, segundo, pegando aqui os dados da Goalpoint, Victor Gyökeres recebeu 20 passes progressivos, um recorde com o Amorim no Sporting, a juntar com o recorde de ações com bola dentro da área, foram 54. Houve boas situações para golo, o Sporting poderia ter aumentado, mas acaba por não conseguir. Com isso, chegamos à parte menos boa do jogo. Com o 2-0, acho que um relaxamento, que poderia ser até expectável dentro de uma gestão e não de um adormecimento coletivo, a juntar com alterações menos positivas. O próprio Ruben Amorim admitiu que mexeu mal na equipa, os jogadores que entraram não só não melhoraram, como entraram mal, com perdas de bola e alguma passividade defensiva. Pois acho que foi muito explorado o corredor direito, com o Catamo, tem essa fragilidade evidente no papel defensivo, acaba por ser um jogador que arrisca na frente, que é bom, mas depois fomos ver, tem apenas um drible bem sucedido. Acabou por acrescentar pouco no jogo, teve uma entrada forte, mas depois acabou por acrescentar pouco. A verdade é que quando sai, estava 2-0, por isso aqui não estou a criticar pelo resultado, mas para já é um jogador que traz essa explosão no ataque, mas não acho que esteja pronto para jogos onde vai ser mais acionado defensivamente. Ruben Amorim fala que está a ser preparado. Eu acredito que o Gani Caram pode se tornar um bom ala, mas tem ali muita coisa para melhorar. A entrada dele foi boa, mas depois baixou e deixámos de ver o jogador. Mas como disse, quando o Catamo saiu estava 2-0. Por isso é verdade que foi ali explorado bastante o corredor direito, mas acabou por não ser por responsabilidade do Catamo. Depois é isso, o Vizela não tinha nada a perder, como o próprio treinador disse, já não tinham nada a perder e foi atrás, foram atrás, conseguem o empate, com 2 golos também de rajada, os dois com bastantes erros, bastantes erros. O primeiro termina com uma má abordagem do Adá, que Agora será o Alfácil, a meu ver, mas para mim o pior está no princípio da jogada, tal como no segundo golo. Foram golos que tiveram também um impacto forte na equipa, principalmente porque o Amorim tinha acabado de fazer alterações e sofremos dois golos em cerca de 2 minutos. Isso acaba por impactar bastante na equipa. Só para se ter uma ideia, segundo dados aqui estatísticos do jogo, na primeira parte o Sporting tinha mais duelos ganhos e o Vizela mais perdas de bola. Na segunda parte, inverte, o Vizela com mais duelos ganhos e o Sporting com mais perdas de bola. O que acaba por também justificar esse resultado, essa reviravolta do Vizela. Ainda assim, uma coisa positiva, não vi um desespero total no, depois no 2-2. Com cruzamentos e remates em nexo, claro que houve isso, mas vi ma uma maior preocupação em circular a bola e procurar espaços para chegar ao golo. Depois quis a ironia do destino que fosse Paulinho, no seu 100.º jogo pelo Sporting, a marcar o gol da vitória, o 34º gol no Sporting. Ainda há alguns pormenores sobre o jogo. O Sporting teve numa horita não só o homem que baixava para ajudar a iniciar as jogadas, como também suporte defensivo. E embora ele já tenha feito grandes jogos nesse papel, nesse jogo houve várias lacunas. Com Hjulmand a assistir o jogo na tribuna, a vontade era que pudesse ter entrado na segunda parte, mas a verdade é que a defesa começa no ataque e o Sporting ficou mais exposto quando deixou de dominar o jogo e passou a tentar jogar mais no contra-ataque. Até que teve boas saídas, muitas impulsionadas pelo Gyökeres, mas não tiveram, foi a melhor conclusão, muitas vezes tanto por Gyökeres ou Trincão, acabaram por não dar a melhor conclusão. Falando de Francisco Trincão, que teve um posicionamento médio, quase no meio-campo. Eu estava a ver isso na segundo aqui os dados da estatísticos da Sofá Score. O posicionamento médio do Francisco Trincão foi quase no meio-campo, muitas vezes até atrás do Daniel Bragança. Não sei se era uma indicação, mas lá está. A verdade é que ele conseguiu sair em alguns momentos. Como eu disse, teve alguma má definição, as coisas não correram tão bem, mas teve ali alguns pormenores interessantes que eu até gostei do jogo de Francisco Trincão. Mas reparei nisso, que o posicionamento médio do Francisco Trincão foi muito recuado, até atrás do Daniel Bragança. Para concluir, claro que o Sporting é justo vencedor. Foi melhor em grande parte do jogo, mas é isso. Acaba por permitir o empate com desatenções e erros. Felizmente consegue-se tirar o mais importante, que são os 3 pontos. Com isso é aproveitar para melhorar e não repetir o comportamento, principalmente e sobretudo da segunda parte. Foi um jogo à imagem da primeira jornada da época passada, onde o problema não esteve no ataque, mas sim na defesa, embora que num cenário diferente que levou a esse mesmo desfecho. Mesmo desfecho não, porque felizmente só sofremos 2 golos e conseguimos marcar na mesma 3. Com o Hjulmand, eu acredito que vai colmatar algumas dessas falhas que aconteceram nesse jogo. Claro que não fará milagres, mas na segunda parte, quando saiu Bragança, se tivesse entrado o Hjulmand, eu acho que não sofríamos aqueles 2 golos. Mas claro que se a equipa não tiver uma maior seriedade, não importa se entra Hjulmand, Palhinha ou Rodri, porque o problema foi mesmo a postura, o compromisso defensivo durante muito largos minutos da segunda parte, até o primeiro gol, pois o segundo gol é logo de seguida, por isso eu não consigo responsabilizar, porque a equipa ainda estava. Não tinha o impacto do primeiro golo, ou seja, a equipa tinha acabado de sofrer o primeiro golo. Eu acho que os jogadores ainda estavam ali meio a entrar novamente no jogo e de repente sofrem o segundo. Isso é um impacto muito, muito grande. Por isso, o primeiro golo do Vizela foi muito não pelo erro do Adá. Acho que isso é, acho que não faz qualquer sentido usar agora criticar o Adá, porque é verdade que o Adá não teve uma boa abordagem, mas quer dizer, é a finalização, já está no final do lance. Se nós puxarmos para trás e vamos ver
como é que o lance se enrolou, vemos que, quer dizer, não foi o ataque que abriu aquele espaço todo para que a bola chegasse ali, não é? Por isso não tem, ali não tem responsabilidade. Se calhar outro guarda-redes podia ter impedido, mas não é por aí, não foi por o Adá que aconteceu aquele golo, porque houveram vários erros antes. Basicamente é isso. E indo até aos destaques, começo aqui então pelos destaques positivos. O MVP para mim, acho que, pronto, é para mim e para toda a gente, não há muito por onde fugir, né? Acaba por ser Victor Gyökeres. Além dos dois golos, esteve muito envolvido no jogo, compromisso brutal, muito bem na forma como liga com os colegas, conseguiu aproveitar bem o espaço em contra-ataque, como referi. É um jogador tremendo. Disse aqui há uns tempos que não esperava uma adaptação rápida, mas está-me a surpreender. Tem-se adaptado bem, também tem ligado muito bem com os colegas muito rapidamente. Parece que já está, não diria 100%, mas 95% adaptado, o que me surpreendeu bastante, mas foi, sem dúvida, uma grande contratação. Depois, o outro destaque positivo: Paulinho entrou e consegue dar a vitória no último minuto. Não há como também fugir aqui ao destaque ao Paulinho. Basicamente é isso, não há muito a destacar. Infelizmente, acaba por ser um jogo morno de exibições, à exceção de Gyökeres, que é o que tem maior destaque nesse jogo. Mas o resto das exibições eu não achei que fossem assim tão boas para destacar positivamente. Eu tenho aqui duas menções que até podiam ser destaques positivos. Começo por Daniel Bragança, porque saiu na primeira parte, segundo o Amorim, pelo aquele choque na cabeça, estava indo um bocado de sentido e acharam melhor tirá-lo. Mas estava a fazer um bom jogo, tanto com bola como sem, nos duelos, antecipações, algo que até me surpreendeu pela positiva. Eu diria que a sua saída teve um impacto na equipa. Não, aliás, principalmente na forma como conseguia estabilizar o jogo com bola, não só o papel defensivo, mas ele estava a fazer um bom trabalho nesse papel, que eu fiquei até surpreendido. E depois o Pedro Gonçalves não fez um grande jogo na finalização e conclusão dos lances, mas foi o dos que mais criou na frente, o jogador com mais passe-chave, 4. E fica essa menção para esses dois jogadores que até podiam estar nos destaques positivos, mas ainda assim acho que não fizeram o suficiente. Mais o Bragança acaba, se calhar, por sair na primeira parte, se tivesse dado mais tempo, se calhar até o colocaria nos destaques positivos, mas acho que o Bragança teve de facto um impacto a sua saída. E até aos destaques negativos, também só tenho dois. Começo por Mateus Reis, tentou fazer um jogo mais subido, mas pouco acrescentou ofensivamente, se compararmos com aquilo que pode dar, principalmente Nuno Santos. Foi um jogo um bocado mais pobre. A nível defensivo também não fez um grande jogo, mas quando saiu estava também a imagem do Catam, quando saiu estava 2-0, por isso não há como criticar nesse aspecto. Apenas mais a sua incapacidade ofensiva, poderia ter feito um bocado mais. O Mateus Reis, eu acho que vem numa quebra de rendimento já desde o início da pré-época. Tenho sentido o Mateus Reis um bocado abaixo. Depois, Morita, para mim, foi a unidade mais negativa dos titulares. Dentro do que já falei, teve dificuldades a nível defensivo, cometeu aqui alguns erros que comprometeram, a meu ver, a equipa, com alguns maus posicionamentos. Eu acho que o Mateus Reis também vai ser bastante beneficiado com outro jogador mais defensivo ali, no caso, Yulman. Creio que vai beneficiar bastante o rendimento do Morita, que é jogo Morita, Pedro Gonçalves, o Bragança. Acho que um jogador que consiga cobrir mais o meio-campo e proteger mais os jogadores, esses jogadores, porque o Morita, embora já tenha feito, como eu disse, bons jogos a nível defensivo, por exemplo, contra a Juventus foi um jogo brutal, na altura sem o Ugarte. Mas às vezes comete assim uns pequenos erros. Já no ano passado, o que é certo é que já no ano passado, na primeira jornada, o Morita não esteve muito bem, e acho que custa dizer um bocado isso, pode ser injusto, mas eu acho que o Morita acaba por ter um impacto no resultado, no 3-3, a nível negativo. Ou seja, acho que o Morita teve ali momentos em que teve um bocado mal, e esse, novamente na primeira jornada, passado um ano, o Morita volta a ter um bocado um papel menos positivo aqui nesse jogo, não tão negativo como, a meu ver, no ano passado. A verdade é que o Morita no ano passado foi, sem dúvida, dos grandes jogadores da época. A seguir, provavelmente a seguir ao Ugarte, foi dos jogadores que fez a melhor época do Sporting. O Ugarte, Pedro Gonçalves, Morita no ano passado fizeram grandes épocas, mas o Ugarte às vezes tem aqui algumas desatenções defensivas, alguns maus posicionamentos, e nesse jogo, a meu ver, não foi um grande jogo de Morita. Depois deixo aqui duas menções, não destaques negativos, mas menções, até porque entraram na segunda parte. Começo por Afonso Moreira, entrou e teve bastante dificuldades, perdeu a bola 14 vezes e podemos dizer que acaba por complicar mais do que ajudar na reta final do jogo. Ainda assim é um jovem, fez uma grande pré-época, para mim foi uma agradável surpresa e espero que tenha mais minutos. Depois ele sai para o lugar do Neto no fim, mas é explicado pelo Amorim que foi a pensar numa potencial última bola bombeada para a nossa área, quis meter ali um jogador mais experiente e mais forte defensivamente, não pela exibição, mas o Afonso Moreira vai crescer, vai se tornar um bom jogador, pelo aquilo que ele mostrou, é um jogador muito talentoso, mas teve uma entrada um bocado infeliz. E depois Marcos Edwards, outra substituição que não conseguiu acrescentar, foram 7 perdas de bola. Tem inclusive uma altura em que perde a bola e por momentos desiste de correr atrás. Estava na altura, estava 2-0. É um jogador com muita qualidade, mas é aqui que falha, né, no compromisso em muitos momentos. Não importa se está 2-0 ou 2-2, a postura deve ser igual. E o Edwards teve uma entrada também. Eu até acho que a entrada do Edwards é pior do que a Afonso Moreira, até pelo estatuto. Pelo estatuto, porque o Afonso Moreira é um miúdo. Tem aqui a sua estreia num jogo oficial. O Edwards não, é um jogador com outra experiência, pedia-se muito mais. Não importa se quando ele entrou parecia que o jogo estava fechado, ele não pode desistir das bolas, não pode ter aquela postura defensiva. E de facto, acho que o Edwards até merecia um destaque negativo, mas eu acabei por não dar por ele. Por ter entrado ali naqueles últimos minutos, na parte final do jogo. E por fim, falar do Adá, só porque lá está, já falei há bocado, mas sei que muitos vão achar que ele deve ser destaque negativo. É um alvo fácil para culpar pelo primeiro golo, mas como eu já disse, mas voltando aqui também a reforçar, para mim não é de todo o principal culpado. Tem uma má abordagem, sim, mas não é por aí que quase deixámos fugir a vitória, por isso não dou destaque negativo ao António Adá. E é isso. Está tudo sobre esse jogo, sobre esse primeiro jogo. Não foi um jogo. Se calhar não foi aquele jogo que esperámos. Foi o jogo que merecemos. não, foi o jogo que tivemos. Foi o jogo que tivemos para essa primeira jornada, com um bocadinho de tudo. Pelo menos à Sporting de Amorim. Tivemos um bocadinho de tudo nesse jogo. Esperemos que isso sirva, como eu já disse, esperemos que isso sirva para acordar para a equipa, perceber que a época vai ser difícil e não é porque está 2-0 que podemos relaxar e adormecer no jogo e porque todas as equipas no nosso campeonato têm muita qualidade se quiserem jogar o jogo pelo jogo, e nós vimos isso porque o Vizela foi ao Alvalade sem medo, foi disputar o jogo, e também aproveito para parabenizar isso. Foi bom. Falando como adepto, foi bom, assistimos a um jogo interessante, desde os primeiros minutos, porque o Vizela tentou sempre jogar, mesmo quando estava 2-0 na primeira parte, o Vizela tentou sempre jogar. Isso também tem que se parabenizar, tem que se falar, porque as equipas, muitas vezes em Portugal, vão jogar contra os grandes e nos estádios dos grandes principalmente, e tentam jogar para o empate, parece que têm medo, ficam um bocado acanhadas. E o Vizela não, primeira jornada, claro que ajuda a ser a primeira jornada, porque se estivéssemos na última jornada e o Vizela estivesse num jogo, precisava de um ponto para a manutenção, se calhar as coisas não eram assim. Se estivéssemos ali nas últimas jornadas, sabemos como é que é quando as coisas começam a ficar mais apertado para a manutenção, mas as equipas costumam jogar mais soltas nas primeiras jornadas. Mas ainda assim é de louvar a postura. Não houve antijogo, não houve autocarros. Claro que depois do 2-2 houve um bocadinho mais uma postura mais defensiva, mas ainda assim é isso. Acho que foi. Se as equipas tentarem, todas as equipas do nosso campeonato, se quiserem jogar futebol, podem incomodar qualquer equipa. E essa coisa de os três grandes, até incluindo o Braga, que esse ano reforçaram-se bem, principalmente o Porto, menos, mas o Braga e o Benfica. E o Sporting com algum investimento bastante forte, se calhar criou aqui a ideia que ia haver um grande fosso, e a verdade é que o Braga perde pontos, o Sporting por muito pouco também não perde, acaba aqui por perder, porque se as equipas quiserem jogar, se essas outras equipas do nosso campeonato quiserem jogar, podem complicar a vida. Há muito, parece-me a mim que essa época há muito talento nessas equipas. Se calhar até acho que vai haver mais talento do que a época passada, pelo aquilo que tenho visto para já, mas ainda estamos na primeira jornada, ainda nem sequer concluímos a primeira jornada no momento em que eu estou a gravar isso. Mas parece-me que há aqui bastante talento, mais que o ano passado, nas equipas ditas mais pequenas, que vão conseguir incomodar, e o Sporting não pode relaxar porque está 2-0, até podia estar 3-0, e acho que foi isso. Acho que houve algum relaxamento. Eu espero que sirva para uma aprendizagem futura. Dito isto, vamos aqui avançar a falar sobre o Sporting ter esgotado as Gamebox pela primeira vez na história. Foram 30 mil vendidas. Eu quero começar aqui também por mais um jogo com esgotação. Mais um jogo com lotação esgotada em Alvalade, com depois um número anunciado à volta de 37 mil, mais coisa, menos coisa. É já habitual, não é? O Sporting esgotar, mas depois nunca enche realmente o estádio. Uma razão eu acho que estará ligada aos adeptos que possuem Game Box e depois não vão ao jogo, logo ficam esses lugares vazios. Isso é um problema que já devia ter sido resolvido com algum sistema criado pelo clube para emprestar a Game Box. Eu penso que há outros clubes que fazem isso. Até mesmo um site legal do clube para emprestar e revenda de bilhetes para quem não pode ir. Há muita gente que adquire Game Box e vive no norte e depois acaba por faltar a mais 50% dos jogos. As Game Boxes dão para emprestar, para quem não sabe, dão para emprestar. Só que o clube não tem nenhum sistema, lá está, que facilite isso. E se o clube não quer fazer nada, era interessante que os adeptos poderiam criar aí um local, alguma forma, criar algum sistema seguro para essa função. Era interessante que o fizessem. Ajudaria a todos. Ainda assim assistimos a um jogo com uma boa casa, a uma boa atmosfera. Não chegámos aos 40 mil, mas uma boa atmosfera. Acho que houve uma nova disposição das claques. Isso talvez tenha ajudado, não tenho a certeza, não consigo confirmar, mas penso que houve ali um bom ambiente, também de um bom barulho, um barulho interessante assim da atmosfera que se criou em Alvalade. Não sei se tem a ver com essa nova disposição das claques ou não tenho a certeza. Claro que sabemos que sobre vitórias as coisas são melhores e o estádio enche mais fácil, mas esperemos que aconteça o que acontecer durante a época, o estádio esteja sempre assim, não importa se estão 30 mil ou 40 mil, esse ambiente que se viveu nesse jogo foi muito positivo. E se possível, claro que os adeptos possam que têm Game Box possam comparecer mais vezes, porque acaba por ter esse impacto dos 30 mil. E falando do facto de termos esgotado as Game Box, é isso, acho que é muito positivo, mostra como são os sportinguistas, é incrível nesse aspecto. Acho que não há muito a dizer. Depois de uma época tão negativa, termos esgotado pela primeira vez na história as Game Box. Eu não sei se é o recorde de vendas de Game Box de 30 mil ou se é a primeira vez que esgotámos, porque pode ter havido outros anos onde tínhamos mais de 30 mil Game Boxes disponíveis e não esgotámos, ou seja, isso que até vendemos mais de 30 mil. Não tenho essa informação, mas pelo menos é a primeira vez que esgotámos. Foram 30 mil vendidas e isso não deixa de ser uma coisa de sublinhar, tendo em conta a época passada. Não foi uma época onde fomos não, campeões, aliás, não foi uma época perto disso, é uma época muito, muito negativa e a resposta está aí dos adeptos, por isso não há nada a dizer quanto a isso. Acho que os jogadores não têm, nesse aspecto, não têm motivo de queixa. Claro que é um bocado pena que no momento em que estava 2-2, os adeptos têm motivo para protestar, mas se calhar esperar um bocado e esperar para o fim do jogo, eu sou da opinião que se deve sempre esperar. O jogo acaba para protestar contra alguma coisa, porque estava 2-2 e assobios, por exemplo, não acho que ajudem em nada, mas percebo. O Sporting é um clube grande e há que saber lidar com isso, e os jogadores têm que saber lidar com isso, e os adeptos estão no seu direito de assobiar, não é? Como já falámos aqui de assobios, aqui há uns tempos de casos de assobios são um tema sensível, mas não, os adeptos estão completamente no seu direito de assobiar, né? Só acho que, na minha opinião, não ajuda em nada. Estava 2-2, não acho que vá ajudar em nada. Eu guardaria para o fim do jogo essas críticas, mas de protesto, mas tudo bem. Ainda assim, acho que os adeptos no geral fizeram um bom trabalho, ajudaram a equipa a chegar à vitória. Para finalizar e para terminar aqui esse podcast, que será aqui um podcast mais curto também, por estar aqui sozinho e só estou aqui a falar desse, só tinha para falar desse jogo, vou tocar aqui também num assunto mais polémico, que foi sobre o descontentamento do Pedro Gonçalves do Pote nas redes sociais. Às críticas dos, de certa forma, aqui uma forma irónica, às críticas dos adeptos, ou talvez falta de elogios no post do melhor do jogo do Sporting, onde o Pedro Gonçalves estava mencionado. Primeiro, o Pedro Gonçalves tem de perceber que essas críticas não representam os adeptos do Sporting. Ele não fez um mau jogo, se formos ver as estatísticas. Como eu falei há bocado, tem sido dos melhores nos últimos anos do Sporting. Mas o futebol vive do momento e agora foi o momento do Gyökeres. É normal, as pessoas. Isso acontece. Os adeptos vivem muito esses momentos e Pedro Gonçalves tem que saber lidar com isso. Eu espero que o Amorim intervenha e tire o elefante da sala, vamos dizer assim, na próxima conferência, porque senão podemos criar aqui um péssimo ambiente. Entre jogador e adeptos, ainda só estamos na primeira jornada, mas já estamos na autossabotagem, não é? É a primeira jornada e já aconteceu de tudo que podia acontecer numa época. É incrível, não só dentro do campo como fora. Bem, eu não me canso de dizer, o maior inimigo do Sporting são os Sportinguistas, não é? Ou pseudo-Sportinguistas. Os atletas do clube merecem todo o apoio, quer joguem bem ou mal, ainda mais o Pedro Gonçalves, quer dizer, o Pedro Gonçalves é dos jogadores que mais tem dado ao Sporting. Mas continuo a achar que o melhor, principalmente para um jogador, é não ligar às redes. Não pode ler comentários. Eu Pote, acho que nisso é muito criança. E nota-se que isso até o influencia e pode influenciar o seu rendimento. Eu espero que não, mas pode ter uma certa influência no seu rendimento. As redes sociais no futebol em nada acrescentam ao atleta. Se marcam, são os melhores. Na semana a seguir, são os piores porque falharam um golo. É sempre assim, basta ver no Twitter as coisas, como os jogadores são criticados durante um jogo, insultados, e se calhar no mesmo jogo já são os melhores, porque marcaram, né? O Paulinho então é todas as semanas. Eu espero que seja resolvido. Da nossa parte, adeptos, temos de estar do lado deles, mesmo nas derrotas, aliás, principalmente nas derrotas, porque por isso. Eu sei que o Pote não vai ouvir isso. Ele não vai ouvir isso, mas o Pote fez um bom jogo. E isso acho que é importante dizer. E acho que é importante também agradecer ao Pote por tudo que ele tem feito ao clube. Nos últimos tempos, nos últimos cerca de 3 anos, a entrega que ele tem dado ao clube. E em relação a nós adeptos, se querem comentar coisas. Comentem elogios, caso contrário, guardem as frustrações para vocês. Eu acho que não. O que é que acham que comentar alguma coisa não tão irónica ou de crítica ao jogador? Acham que vai acrescentar alguma coisa? O jogador vai ler. Se o jogador. O jogador até pode nem ler, mas se acontecer como agora o caso do Pedro Gonçalves que foi ler, o que é que acham que vai resultar? Percebem? Não, não, só uma autossabotagem, não traz nada de bom para nós. E às vezes eu não consigo entender o que é que vai na cabeça dos adeptos, sinceramente. E depois já há aquele discurso que, para mim, enfim, já. Que. Eu nem sei o que dizer, não é? Quando há aquele discurso de. Ah, os jogadores recebem milhões, têm que aguentar isso. Epá, sinceramente, eu não, aqui não sei o que dizer, não é? Quanto a isso, não sei o que dizer, não é? Pessoas que pensam assim, eu não tenho muito o que discutir. Porque não é porque ganham milhões que não têm problemas na mesma, não é por isso que isso não os afeta psicologicamente. Falámos sobre isso, sobre os problemas mentais. Aliás, houve aqui há 2 ou 3 podcasts atrás. E o dinheiro não tem, não reduz em nada esse impacto negativo a nível mental. E E o Pedro Gonçalves nota-se, como eu disse, que é um bocado mais criança e essas coisas afetam-no um bocado. E acho que os adeptos deviam ter alguma sensibilidade. É impossível nas redes sociais pedir isso. É impossível. Por isso a única coisa que se pode é pedir aos jogadores que parem de ler comentários nas redes sociais, parem de pesquisar o vosso nome no Twitter, que isso não faz sentido nenhum. E é isso. Leões, terminamos aqui esse podcast. Ficamos aqui meia hora, 30 minutos sólidos, aqui a falar sobre esse primeiro jogo e mais aqui uns problemas caricatos de primeira jornada que não podia deixar de ser, não é? Típico Sporting. O resto já sabem, Leões, muita força sempre e até ao próximo jogo. Was it the drugs? Swimming my pain. I drown my